O Brasil caiu no ranking mundial que mede a percepção da corrupção. Isso acontece no momento em que o presidente Jair Bolsonaro é suspeito de interferir na autonomia de instituições. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 25 de janeiro de 2022, dia em que a ONG Transparência Internacional divulgou seu ranking anual sobre o Índice de Percepção da Corrupção Mundial. A escala vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais pontos, menor a percepção de corrupção de um país. O Brasil alcançou 38 pontos. Essa pontuação põe o país no 96º lugar de uma lista composta por 180 países. Essa é a terceira pior posição do Brasil na série histórica que começou em 2012.
A pior posição já ocupada pelo Brasil nesse índice de percepção de corrupção foi registrada em 2019, primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Naquele ano, o país ficou no 106º lugar. Encabeçam o ranking agora de 2021 a Dinamarca, a Finlândia e a Nova Zelândia. Ou seja, são os países onde a percepção de corrupção é muito baixa. Nas últimas posições do ranking, onde a percepção de corrupção é muito alta, estão Venezuela, Somália e Síria. Por último, está o Sudão.
Elaborado desde 1995, o índice teve alterações metodológicas em 2012, o que tornou possível a leitura dos dados em série histórica. A lista é composta a partir de 13 pesquisas e avaliações feitas junto a redes globais de especialistas, como economistas e cientistas políticos e empresários. Essas pesquisas são produzidas por instituições reconhecidas internacionalmente. E olha, vale lembrar que a gente está falando de percepção de corrupção, não de corrupção em si. Não tem ninguém ali medindo quanto dinheiro público é desviado de cada país, e sim como a corrupção é percebida pelos entrevistados.
No caso do Brasil, a nota dada pela Transparência Internacional é resultado de uma média de 8 dessas pesquisas. Em 2021, que é esse ranking que foi divulgado agora, o Brasil manteve os 38 pontos obtidos no ano anterior, em 2020, mas caiu no ranking geral porque outros países subiram de posições, melhoraram seus índices.
A nota de 2021 deixou o país abaixo de todas as médias. A média global, a média regional para América Latina e Caribe e a média dos BRICS, grupo de países em desenvolvimento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A pontuação do Brasil também é inferior à média dos países do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo.
Como é percepção, a nota obtida pelo Brasil, assim como sua posição no ranking, costumam baixar depois de grandes escândalos. Isso aconteceu no Mensalão do governo Lula em 2005, por exemplo. Também aconteceu nos anos posteriores à Lava Jato, operação que revelou a partir de 2014, já no governo Dilma Rousseff, os esquemas de corrupção da Petrobras, maior estatal brasileira. Em 2015, um ano depois que a Lava Jato foi deflagrada, o Brasil obteve os mesmos 38 pontos de 2021. No ranking, porém, apareceu um pouco melhor, porque tinham outros países em situação pior naquela época.
Bom, mas qual é o problema de agora? Os escândalos recentes do governo Bolsonaro, como as rachadinhas, o orçamento secreto e as suspeitas de propina na compra de vacinas contra a Covid, mobilizam a opinião pública, mas ainda tão longe do que aconteceu no Brasil nos anos áureos da Lava Jato. A Transparência Internacional responde a essa pergunta. Além dos escândalos, há uma outra dimensão na percepção de corrupção, que é o estado dos mecanismos públicos de controle da corrupção. Segundo a ONG, ações recentes do governo federal, do Congresso Nacional e do Judiciário levaram a retrocessos no arcabouço legal e institucional do país, tornando o combate à corrupção mais frágil.
Num relatório anterior da mesma Transparência Internacional, intitulado Retrospectiva Brasil 2021, a ONG deu destaque às tentativas de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e no Ministério Público, que são responsáveis por investigar corrupção.
Corrupção ocorre no setor privado, no setor público. Esse ranking de que a gente está tratando aqui lida apenas com a percepção da corrupção no setor público. E aí, quando a gente fala em combater a corrupção, tem a parte que é punir para coibir desvios, algo que estava muito ligado ao espírito da Lava Jato. Pelo menos no momento em que a operação ainda não era suspeita de dirigir politicamente essas punições. E tem a parte dos mecanismos de controle e da configuração institucional de um país, como a gente disse antes.
O colunista do Nexo, Cláudio Ferraz, que é economista, cita alguns desses fatores institucionais que fazem com que a corrupção política no Brasil seja significativa. Um desses fatores é um sistema de partidos centralizado nas mãos de poucos políticos, que vendem vagas ali na estrutura partidária em troca de recursos. A extrema fragmentação partidária, ou seja, grande quantidade de partidos, faz ainda com que indivíduos possam trocar de legenda, trocar de sigla atrás do melhor negócio.
Além de participar de rankings de percepção como esse da Transparência Internacional, o Brasil tem pesquisas internas que avaliam a preocupação da população com o tema corrupção. Normalmente, essas pesquisas perguntam aos entrevistados quais são os principais problemas do país. Em 2015, o segundo ano da Lava Jato, a corrupção liderou pela primeira vez a pauta de problemas do país, segundo pesquisa da Datafolha daquele ano. O tema também predominou em pesquisas durante o governo de Michel Temer, vice que assumiu o país depois do impeachment de Dilma.
Foi nesse contexto que o discurso anticorrupção ganhou tração nas eleições de 2018. O Bolsonaro explorou bastante o tema. Disse que ia acabar com a corrupção. Chegou a colocar o Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato, como seu ministro da Justiça. O Moro embarcou nesse discurso e ficou no governo por 16 meses antes de sair rompido com o Bolsonaro.
O presidente acabou enfraquecendo a Lava Jato depois de eleito. Na verdade, praticamente acabou com a operação. Um dos seus primeiros movimentos nesse sentido foi colocar alguém fiel no comando do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Depois vieram as suspeitas de interferência política na Polícia Federal para blindar familiares e aliados. E aí houve o encerramento de forças-tarefas da Lava Jato, inclusive a Força-Tarefa de Curitiba, que investigou o escândalo da Petrobras e onde o Sérgio Moro era juiz.
É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
Você ouviu aí o Bolsonaro, presidente da República, 2 anos depois de ser eleito, em outubro de 2020, durante um evento no Palácio do Planalto. Ele estava comemorando ter acabado com a Operação Lava Jato porque, segundo ele, não existe mais corrupção em seu governo. Essa é uma afirmação difícil de sustentar. O próprio Bolsonaro é alvo de um inquérito criminal em que é suspeito de não agir diante de alertas de ilegalidades na compra de vacinas contra a Covid. Além disso, ele também responde a uma investigação sobre as suspeitas de interferência na Polícia Federal.
Bolsonaro também é acusado de debilitar órgãos de controle, como o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e a Receita Federal. Ou seja, o mandato do presidente acabou se caracterizando pelo desmantelamento de estruturas montadas justamente para combater desvios, lavagem de dinheiro, etc. Tudo ao contrário do prometido por ele em campanha.
Em dezembro de 2020, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, decidiu criar um grupo permanente para monitorar a atuação do Brasil no combate à corrupção. A iniciativa foi tomada pela primeira vez diante do que a entidade avaliou como um retrocesso do país nessa área. As preocupações de organizações se intensificaram nessa área.
O Brasil vai mal no ranking de percepção de corrupção, mas a população no geral já não coloca mais o tema como um dos principais problemas do país. Divulgada em setembro de 2021, uma nova pesquisa do Datafolha sobre quais são as principais preocupações dos brasileiros mostrou que a corrupção não é mais o tema dominante. Em meio à pandemia de Covid-19, 22% apontam a saúde como o principal problema do país. A corrupção aparece apenas na 7ª posição, com 5% de citações.
Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, tenta resgatar o tema agora que pretende se lançar candidato a presidente. Filiado ao Podemos, ele tem como colega de partido outro nome importante da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que era coordenador da força-tarefa da operação em Curitiba e agora entrou para a política e pretende conquistar uma vaga no Congresso. A dupla vai tentar colocar o tema em debate de novo em 2022. Bom, mas a gente está falando de corrupção, de percepção de corrupção, de uso político do discurso de corrupção. Mas o que fazer de fato para que a corrupção seja combatida de forma efetiva num país?
Leva tempo para mudar o equilíbrio institucional de uma sociedade onde a corrupção é abundante para outra onde a corrupção é limitada, segundo Cláudio Ferraz. Ele afirma que no curto prazo, atrair melhores pessoas para a política, tornar os governos cada vez mais transparentes, fortalecer órgãos de controle, fomentar uma mídia ativa e independente e cobrar a responsabilização do judiciário é mais importante do que tentar acabar com a corrupção no grito.
Morreu na noite de segunda-feira o escritor e influenciador Olavo de Carvalho, aos 74 anos. Olavo estava internado nos Estados Unidos desde meados de janeiro, quando foi diagnosticado com Covid-19. O César Gaglione escreveu sobre a trajetória desse personagem, que acabou virando uma espécie de guru do bolsonarismo. César, quais eram as principais ideias defendidas pelo Olavo?
O Olavo se posicionava como um conservador católico. Dentro dessa linha, ele defendia ideias como a teoria da conspiração de que haveria um plano de dominação global comunista, que por meio de uma doutrinação cultural de viés marxista, estaria deturpando os valores morais na cabeça da população, sobretudo dos mais jovens. Nesse pensamento estariam coisas como a, abre aspas, ditadura gaysista, que seria uma forma de acabar com as famílias tradicionais, e o feminismo, já que, segundo ele, não existia mais machismo e misoginia. Na pandemia, o Olavo chamou o coronavírus de vírus chinês e atacou os imunizantes, com a ideia de que as vacinas seriam parte do tal plano de dominação global. Em cima de tudo isso, de uns tempos pra cá, o Olavo começou a flertar com o terraplanismo, a ideia absurda de que a Terra seria plana e não esférica. Ele nunca se apresentou como terraplanista, mas chegou a dizer que nunca encontrou nenhuma evidência que refutasse essa ideia.
E por que o Olavo de Carvalho era considerado o guru ideológico do bolsonarismo?
Por ser conservador e de direita, o Olavo ficou com a fama de guru do bolsonarismo. Oficialmente, ele indicou o nome de dois ex-ministros do governo, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e o Ricardo Vélez, da Educação. Ele chegou a se oferecer para ocupar o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, mas a ideia não foi para frente. Essa relação começou a dar uma azedada em 2021, quando o Olavo disse que o presidente Jair Bolsonaro apenas usou a reputação dele como propaganda para se eleger, e que ele tinha influência zero no governo. Ele chegou a dizer que se Bolsonaro realmente conhecesse suas ideias, abre aspas, não teria feito muita coisa do que fez, fecha aspas.
O texto do César você pode ler em nexojornal.com.br.
Militares tiraram o presidente de Burkina Faso do poder. Eles foram saudados nas ruas da capital, enquanto outros países e a ONU, a Organização das Nações Unidas, condenaram a ação. O repórter especial João Paulo Charlot conta essa história pra gente.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Militares de Burkina Faso deram um golpe de Estado ontem à noite. Eles depuseram o presidente Roch Kabore, decretaram o estado de sítio, fecharam o Congresso e as fronteiras do país. O anúncio do golpe foi feito pela TV. Os militares fizeram um pronunciamento dizendo que o presidente tinha sido deposto porque não conseguia unir os cidadãos do país. Não há registro de mortos. Burkina Faso é um dos países mais pobres da África. Embora explore minas de ouro e 85% do que recebe do comércio exterior venha desse minério, a verdade é que 40% da população vive com o equivalente a menos de R$1 por dia e 80% da mão de obra do país está na agricultura. O país foi colônia da França até 1960. Em seguida, teve 8 presidentes, a maioria militares. Os golpes de Estado são recorrentes na história de Burkina Faso e também na África. No ano passado, o continente registrou 7 golpes. 2 fracassaram e 5 prosperaram. Os militares são grandes agentes políticos na história dos países africanos. Isso acontece porque o continente foi colônia de potências europeias e os militares locais tiveram um papel importante nos movimentos de descolonização. Em seguida, ganharam impulso, respaldados pelos soviéticos ou americanos, durante a Guerra Fria, e hoje, volta e meia, reaparecem tomando poder à força. No caso de Burkina Faso, o golpe foi comemorado nas ruas. Muitos moradores do país reclamam da forma como o governo vinha lidando com as milícias extremistas islâmicas que atuam em toda a região do Sahel. Às vezes, no local, Os militares são vistos como a melhor resposta para todo esse terror. A questão é que a França, antiga potência colonial, a ONU e os países vizinhos não pensam assim. No campo internacional, não houve festa pelo golpe, mas condenação. Os próximos dias vão ser decisivos para mostrar qual a chance de esse movimento de ruptura democrática acabar sendo aceito e assimilado até que mais um golpe aconteça.
Da piora do Brasil no ranking de percepção de corrupção, passando pela morte de Olavo de Carvalho e terminando com o golpe de Estado em Burkina Faso, durma com essa.
Roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Witz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!